Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Veja! Seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Nosso episódio de hoje tem um objetivo importante. Nossa proposta é tratar de um tema muito, muito sério, que é o suicídio, a prevenção ao suicídio. O mês de setembro é dedicado à prevenção desse problema que é cada vez mais importante para a população mundial. Eu, Daniel Salvador, Iago Ribeiro Fercil e Alan Fonseca falaremos sobre como a tecnologia pode ajudar a humanidade a combater esse mal. Para ajudar nessa conversa, a gente recebe o MM Isidoro, que tem uma campanha de prevenção ao suicídio chamada Eu Estou.
Digital de tudo. Digital de tudo.
Isidoro, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui, gente. Valeu pelo convite.
Bom, vamos começar do início. Da onde a ideia surgiu? Quais os objetivos? E depois a gente fala sobre para onde vocês vão.
Então, a ideia surgiu... Ela foi criada por mim e pelo PC Siqueira. Grande vovô youtuber aí da galera. Proto, né? Deus digital influencer.
A gente tá nessa geração.
Já tamo.
O cara tá... YouTube.
É, ele já tá ali, né? E a gente queria colocar a cara pra bater, porque o suicídio, a depressão é algo que tá muito próximo da gente, os nossos amigos, e até na gente mesmo. Eu tive um episódio de ataque de pânico no começo do ano, que eu tive uma pequena ideação suicida muito rápida, assim, mas foi muito, que me marcou muito, assim, foi muito pesado. E o PC também passa por isso há algum tempo, e ele fala abertamente disso nos vídeos dele. Só que a gente nunca teve o apoio, a gente nunca... O que mais preocupava a gente não era nem a gente, era as pessoas em volta da gente não saber o que fazer quando a gente estava assim. Ou a gente saber fazer, ou com os nossos amigos quando eles estavam assim.
Uhum.
Então a gente resolveu fazer alguma coisa. Na hora era um vídeo, que a gente estava num bar, literalmente, até já virou meio mítico essa noite no bar aqui na Paulista. E aí a gente queria fazer isso, e era vamos fazer um vídeo e falar coisas. Aí eu vi que era muito maior, que a gente tinha que ensinar a galera, a gente tinha que falar, a gente tinha que criar uma plataforma. E eu venho da publicidade do cinema, então eu queria contar essa história de uma maneira boa. E um dia eu tava no Facebook, eu fui falar de uma campanha lá, e tinha um amigo meu lá, o Steve, que trabalha lá, e ele fez uma campanha para Alcoólicos Anônimos, que é uma campanha muito legal, que quero usar no bot dos Alcoólicos Anônimos. Eu falei, Steve, você vai me ajudar. Eu tenho essa ideia, essa ideia, essa ideia. Quero fazer assim, essa ideia. Ele falou, tá bom. Vamos sentar, vem aí. Aí no aniversário dele, eu e o PC, a gente colou lá. Ficamos a tarde inteira com ele. E acabou que a gente resolveu usar o Big Data pro bem, assim. Então, essa coisa que é tão mal falada ultimamente, né? De algoritmo, o que fazer, de vender... O que a gente é digitalmente, a gente falou, cara, a gente já sabe vender geladeira, já sabe fazer qualquer... É muita coisa chegar nessas pessoas. Por que a gente não consegue vender alguma coisa do bem? A saúde? E a gente viu que o Facebook era o melhor lugar para fazer isso, seja o Instagram ou o Facebook. Então o Facebook apoiou a campanha e a gente ficou 6 meses com uma pesquisa, a gente achou... O Instituto Vitaleri, que virou o nosso apoiador de conteúdo, com a doutora Karen Scavazzini, que ela é PhD em comunicação de prevenção e pós-venção de suicídio, que é algo muito importante que a gente não fala também.
Explica pra gente, por favor.
A pós-venção é a ação que acontece após um ato suicida. Então, se você tentou se suicidar e não conseguiu, ou os enlutados, então as pessoas que estão em luto por alguém que morreu pelo suicídio. E as pessoas esquecem dessas pessoas, porque é um pai, um cônjuge, né? Tipo, alguém da família, um irmão, que aí a culpa inteira daquela morte vai para essas pessoas. Então a sociedade, os amigos começam a culpar a família. Como é que você não viu sinais? Nossa. Como é que você não viu o pai mesmo, né? Ou as pessoas começam a olhar para dentro e falar, como é que eu não fiz alguma coisa? E muitas vezes não dá pra ver. Não dá pra ver no rosto. São sinais que você só vai ver depois da morte.
Mas é isso. São sinais que você, se você voltar, você vai enxergar. Ou tem casos que não tem sinais.
Então, Então, tem casos que não tem sinais, assim. O suicídio, quase sempre, ele anda junto com a depressão. Então, se você tem alguém deprimido, tem grande chance que a pessoa ter uma ideação suicida ou pensar em suicídio. Mas você pode estar bem hoje e acontece alguma coisa, você está um pé na bunda, você perde uma grana, qualquer coisa do tipo que você sente uma dor muito grande e num ato muito rápido você se mata. Então não tem muito o que falar, mas tem maneiras de você começar a perceber isso em você, nos outros, de dar um ombro amigo, principalmente como ajudar alguém que você está vendo que está indo por esse caminho. E até por isso que chama Eu Estou a campanha. A campanha chama Eu Estou porque o suicídio, você não fala mais o suicida, você fala alguém com comportamento suicida, porque ela tá naquele momento é suicida, é uma coisa que passa. Então você tá numa dor muito grande e alguém pode falar com você, te dar um ombro, você às vezes come um brigadeiro. Tipo, a gente sabe de casos de pessoas que ouviu, tava indo se matar, como que era? Ele tava indo se jogar numa ponte e ele ouviu no rádio o Raul Seixas cantando Tente Outra Vez, e isso fez ele parar e repensar a vida dele. Então, você está triste, você está deprimido, você está com comportamento suicida. Então, o Eu Estou, pra gente reforçar muito isso, que se nesse momento você está com dor, no momento seguinte você pode estar de boas. Então, vamos ficar reforçando isso. Então, a gente tem conteúdo, muito mesmo conteúdo, assim, tipo de vídeo, IGTV, stories, still, gif, texto, tudo. É principalmente o jovem começar a se identificar com o que a gente está falando e dar o share, criar a comunidade mesmo, sabe? De você não saber o que você falar, manda mensagem, marca a pessoa, manda um inbox, rouba para você. A gente tá incentivando muito isso, tipo, rouba o nosso vídeo, rouba o nosso estilo, manda pra pessoa pelo WhatsApp. Você não precisa você falar, só aponta o caminho.
Como são esses vídeos? Qual é a ideia? Qual é a temática do conteúdo que vocês entregam?
Então, a gente tá trabalhando em três pilares na campanha. O primeiro pilar é o desmistificar, que é isso. O suicídio é um tabu, é cheio de mitos. E tem o mito de quem fala não faz, a mídia inspira o suicídio e tudo isso, e não é verdade, assim. Tem uma certa verdade em algumas coisas, mas não é bem como as pessoas pensam. Então a gente tem que começar a falar que é uma doença como outra qualquer. Até o exemplo que a gente dá é que é uma doença de, tipo, se você tá com a perna quebrada, se você tá com gripe, o pessoal não fala, isso aí é da sua cabeça, vai lá, anda de bike, faz alguma coisa. Não, você vai no médico, você põe um gesso. Você toma... É um antigripal. Quando você tá com coisa de mente, da sua saúde mental, você não faz isso. Você não vai no psiquiatra. Você não quer tomar remédio. Você vai querer ir pra fazer outras coisas e você fica... Você mesmo fica se enganando.
Acho que
então
tem...
a gente tá indo pra esse caminho.
Acho que tem uma vergonha, né, de assumir isso. E também tem aquela questão de, assim, cara, deixa esse pensamento aí que ele vai passar daqui a pouco. E algum dia não passa.
A vergonha e o preconceito muito grande. Ainda mais de pessoas à sua volta, pais, professores, a galera mais velha tem um preconceito mesmo, né? De não falar. Eu descobri que na minha família teve vários casos que ninguém nunca falou.
E tem um componente genético nisso? Tem algum estudo sobre esse assunto?
Então, tem alguns estudos, sim, de pessoas que têm predisposição, que é de verdade, é uma doença como outra qualquer. Assim. Então, se você tem na família alguém que tem câncer, é mais fácil você ter câncer. Se tem alguém... Então, tem muitas vezes na família... Teve casos tristíssimos que eu vi de um pai que perdeu 2 filhos em 6 meses, sabe? E aí o pai, tipo, foi uma das coisas que mais mexeu comigo, assim, foi ver as pessoas que ficaram pra trás. É uma das vezes que a gente tá fazendo isso. Então, o segundo pilar, até por causa disso, é o apoiar. Que é apoiar essas pessoas, tanto as pessoas que ficaram, quanto as pessoas que estão em crise. Então, você não tem grana, entra lá que a gente tem link pra CAPS. É pra ligar pro CVV no 188 ou no chat, no cvv.org.br, que é de graça. É ir pra uma universidade, onde é que ir, pra quem falar. Eu educar. Então, o educar é uma parte muito importante, que é para as pessoas que estão em volta, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa, de claro. Da onde vem, como falar, porque às vezes não falar é melhor do que falar errado. Então, você ficar falando, isso aí não é nada, não sei o quê, a pessoa pode ficar se sentindo muito pior, porque ela acha que ela não serve pra nada. Que como é que meu amigo, meu pai, meu irmão, meu namorado, minha namorada, que eu confio tanto, tá falando que eu consigo e eu não consigo.
Uhum.
Então a gente tá tentando mostrar pras pessoas como começar uma conversa, como fazer uma escutativa. Que é tipo, não, você não fala nada. Oferece o ombro, fala, cara, eu sei que você não tá bem. É, vamos conversar? Deixa a pessoa pôr pra fora. Que isso quase sempre resolve muito. Aí por isso que terapia resolve, esses círculos de confiança, esses grupos que as pessoas falam. E hoje a gente tá vivendo numa época muito só, né? A gente tá todo mundo atrás de uma tela, bullying com cyberbullying, querendo falar alto, que a gente quer que as nossas ideias sejam vistas, a gente não tá ouvindo. E muitas vezes só o ouvir já resolve muito. Seja por textos, seja ao vivo. Se for ao vivo, esquece o celular, esquece o Netflix, esquece o que você tiver na sua frente, só ouve. Que é isso que vai mudar essas pessoas.
E como a tecnologia pode ajudar nesse processo? Como o lado digital de tudo, a gente tem aqui um estudo do World Economic Forum e vamos debater, botar o estudo no contexto. Daniel.
O estudo fala sobre um algoritmo do Facebook, né, que lê as nossas conversas, por assim dizer, justamente por essa... Não, calma, gente, ele não lê sobre tudo, ele lê sobre essas questões para tentar prevenir suicídio. O artigo começa falando que os Estados Unidos, na Europa e no sudoeste da Ásia, suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens, e no Brasil não é diferente, é o mesmo indicador. São 11 mil mortes suicidas no Brasil por ano. Então, um número alarmante que chama a atenção.
São 11 mil suicídios.
Isso.
A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta.
40 segundos no planeta, 45 minutos no Brasil. Então, dá de 800 a 1 milhão de pessoas.
800 milhões.
Mas para cada tentativa, para cada pessoa que se mata, tem de 5 a 10 tentativas.
É muita gente.
Então, é muita gente que está sofrendo e está indo para as vias de fato.
Tentativas, são pessoas que realmente tentaram se matar. Não são intenções.
Não são intenções. Então, tipo, pessoas que foram mesmo.
Ainda maior.
A intenção é muito maior. E aí tem outro dado muito bom, assim, pra gente ver por que a gente tá fazendo isso, que homens se matam 3 vezes mais que mulheres. Mas só que mulheres tentam se matar 4 vezes mais que homens. Então, é quando o homem vai pra vias de fato, ele vai mesmo, porque ele é mais violento, porque ele não falou, ele tá no seu limite, ele vai mesmo fazer aquela coisa. A mulher, muitas vezes, ela tenta, aí uma amiga vem, conversa, um amigo, um familiar, ela se abre um pouco mais e conversa e põe pra fora. Então, tudo isso são dados que, junto com o Facebook, a gente consegue pegar essas mensagens e fazer uma mensagem específica pra mulheres sobre tentativa e fazer essa mensagem chegar nessas pessoas.
Então a ideia é que a tecnologia consiga encontrar um padrão de comportamento e a partir desse padrão de comportamento deve definir um histórico, a partir de uma série histórica deve definir um score e esse score representa um potencial de suicídio.
Ele consegue fazer um preditivo que seja.
Exatamente.
E aí, o artigo fala sobre esse algoritmo do Facebook. É curioso, né? Até pra gente ficar atento, e a parte do que eu quero falar com o Isidoro aqui, tipo, o que eu falo com essa pessoa e como eu reconheço. E o Facebook pegou que palavras, por exemplo, como ponte e pílula são mais ditas do que morte, suicídio ou quero me matar.
No perfil de um suicida.
Exatamente. Okay. Então, são coisas a ficarem atentas. Então, tem o algoritmo do Facebook agora fazendo isso. Tem uma iniciativa nos Estados Unidos também que tá usando os dados histórico dos hospitais para ver se essa pessoa tem ou não possibilidade de se matar. Ele tá hoje com 78% de assertividade que a pessoa tentaria se matar nos próximos 2 anos. O artigo também traz um debate que a gente fala muito aqui também, sabe, sobre a ética disso, né? Quanto ele pode ler a sua conversa, quanto ele pode intervir. Especificamente nesse caso dos Estados Unidos, ele te mantém sob supervisão no hospital. E aí, cara, e quanto isso é certo, quanto isso é errado, ou então você perde uma reunião por causa disso, isso pode te atrapalhar de alguma forma, enfim, não sei. É realmente um debate muito longo, mas com certeza, começando pelo Eu Estou, várias iniciativas podem ajudar isso. A facilidade de falar com outras pessoas, o fato de você ter uma tela ali, então doer menos, ter que se abrir. Então são vários pontos a se pensar, como a tecnologia consegue contribuir para isso. pensando assim, daqui a, que eu especularia, 6 a 10 anos, como tudo vai ser metrificado, tudo vai se conversar, então ele consegue, que a gente fala inclusive de correlações bizarras, a gente consegue medir quantos passos esse cara deu até determinado lugar, quanto tempo ele ficou parado lá, onde ele estava olhando na televisão, a temperatura corporal dele dentro da sala da casa dele, é, o tempo que ele ficou com a geladeira aberta, cruzar um volume de dados absurdo, e eu tenho, e eu acho que essa assertividade, essa precisão vai ficar cada vez mais acirrada. É, a gente
fala de traçar um perfil.
Exatamente, mas com muitas variáveis. Muitas variáveis. A temperatura desse cara dentro de casa. Coisas que, enfim, eu só consigo especular aqui, né? Mas onde ele estava olhando na TV dele, se esse cara deu, ele caminha até a igreja, para na porta e volta. É, coisas desse tipo que a gente não consegue especular agora.
A própria lista de filmes que ele seleciona no Netflix, sabe? Uhum. Umas coisas meio mais down, assim. Mas você revide parâmetros.
Será que existe esse... essa correlação entre o conteúdo que o cara consome e o ato que ele
sim, existe, comete, uma, Isidoro, existe uma... dá pra... principalmente música, né? Uh-huh. Tipo, artistas que você gosta, que você ouve. Até a gente tá muito perto do pessoal do movimento emo aqui em São Paulo, né? É o Lucas Fresno. O Lucas Silveira era o cara que ficava comigo e com o PC quando a gente teve a ideia. Então a gente vê muito perto... como essas pessoas se correlacionam com o assunto, assim. De como a música e o que elas consomem, muitas vezes, é só o reflexo do que elas estão naquele momento ali, dentro delas, né?
Uhum.
E o que é, mas o que é legal é que é isso, tipo... tem um papo, que é uma das razões que acho que a gente está até falando com o Facebook nesse sentido, e é um papo curioso meu, assim, que eu queria explorar, que é esse meio do caminho entre essas empresas serem como um governo hoje em dia. A gente está falando com elas, elas estão na nossa vida, e elas têm um poder tão grande que é como se fosse mais um órgão de um governo mesmo. O Facebook tem 2,5 bilhões de pessoas ali,
claro,
que eles mudam o algoritmo e influencia a vida das pessoas.
Exatamente.
Muda o que elas acham, o que elas pensam, com quem elas falam. Então, tanto que esse nosso projeto, a gente está trabalhando... quem está com a gente no projeto não é o pessoal de mídia, é o pessoal de políticas públicas do Facebook. Uhum. Então é um pessoal que sabe que o que está acontecendo, como as pessoas estão usando,
uhum,
e o que eles têm que falar e fazer para essas pessoas. E o que é legal é, dentro da ferramenta, eles já têm ferramentas que você mesmo, nem o sistema, pode fazer alguma coisa. Então, quando você for ali e você marca um post, é no mesmo lugar que você marca o post como um post ofensivo, racista, você pode marcar como um post suicida. E eles já têm todo um esquema ali que eles tentam falar com a... É um protocolo que eles tentam falar com a pessoa.
Uhum.
A pessoa não responde. Aí vai para um analista. O analista analisa aquele texto. Aí tenta falar com você ou com alguém que ela tem ali, que é da família, ou dos amigos, que ela deu uma marcada. Não consegue, eles vão falar em Brasília, eles vão falar com alguém lá, eu não sei quem é, e eles conseguem mandar alguém na sua casa. E eu sei que funciona, que a Karen, a nossa doutora, ela já usou isso algumas vezes, já apareceu bombeiro na casa de uma menina no interior do Piauí, porque ela falou que ia se matar até a meia-noite num grupo delas, e ela foi lá e marcou, e o Facebook... fez aparecer alguém na casa dela da cidade dela. Então, é uma ferramenta que eles sabem que eles têm essa responsabilidade, quase, com a gente aqui, com os usuários. Então, apoiar uma coisa como que eles estão fazendo com a gente foi muito um teste meu pessoal, né?
Uhum.
Da campanha disso, assim, tipo, o que que a gente pode fazer junto com essa galera? O que que a gente... tipo, essa era uma campanha que 10 anos atrás eu ia apresentar para o MINC, pro Ministério da Saúde, desculpa. Ministério da Saúde, para ver rádios e centros de comunicação, a Jovem Pan, Globo, qualquer desses lugares, colocar lá o videozinho na tela. Hoje, eu tenho como fazer uma mensagem chegar para pessoas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Que é o estado que mais se mata no Brasil, e eu não sabia.
Não sabia disso também.
Então, é o estado que mais se mata é o Rio Grande do Sul. E homens do Rio Grande do Sul. Então eu consigo hoje fazer um post de 15 segundos que a gente, dentro do Facebook, faz chegar no seu Instagram, faz chegar no seu Facebook, até no seu WhatsApp daqui a um tempo, para você, só para você dar aquela pensada sobre o assunto.
E às vezes isso é suficiente para ele mudar de ideia.
Não, a gente tá vendo, por exemplo, a nossa é a campanha, a gente lançou no dia 12, então não faz uma semana. A gente já virou case no Facebook, que já é a campanha com mais performance da história da plataforma. Assim, tipo, os nossos 10 segundos de view tá custando menos de um centavo de dólar. Então, tipo, uma campanha... Eles têm um ranking interno lá, que é o sistema DA. A campanha que eles... O máximo que eles tinham visto era um ranking 5. Era o número 5, uma campanha com muito dinheiro, com muita mídia. A nossa é tá dando 8 ou 9 cada vídeo que a gente tá postando. Porque acho que é um mix, é uma coisa que a gente fez pro digital, pensando em digital, pensando na molecada que a gente tá falando, pensando muito bem no assunto, e é um assunto que a galera precisa falar e não sabe. Então, quando eles veem alguma coisa ali, eles estão se apegando mesmo no assunto.
É, acho que tem a empatia na garganta, o nó na garganta de que queria falar, não sei como, ou tem vergonha, não sei como ajudar. E aí aparece o PC Siqueira, que tem o gás de ter esse público já engajado nele. Então uma coisa se soma a outra, e a potencialidade viral de compartilhamento, de engajamento do Facebook, torna isso muito capilarizado, muito legal.
Exato.
E uma coisa, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas eu sou fã do PC, eu acompanho ele desde o comecinho. E lá pros, sei lá, 2 anos, 3 anos de vídeo dele, ele fez um vídeo sobre curiosidades sobre ele. E uma das curiosidades é que ele começou a fazer os vídeos por causa da depressão. Ele precisa ter uma vida complicada. Ele estudou em casa por causa do estabilismo dele. Ele não estava muito bem socialmente falando, pelo que ele fala no vídeo. E ele fazia psicólogo. O cara falou assim, cara, acho que uma forma de você se aceitar é você se ver e se mostrar mais. E ele começou a fazer os vídeos. E hoje, né, o que então era uma ameaça, virou uma grande oportunidade para ele aí. E hoje ele tá usando essa ferramenta para ajudar outras pessoas que já estiveram na situação onde ele está e eventualmente passa também.
Agora, acho que a grande questão é o caminho da empatia, né? É que a gente tanto falou aqui sobre... eu talvez não estou passando por isso, mas eu consegui identificar em você que tá passando por isso. E, enfim, eu tive uma pessoa próxima a mim no ano passado que não passou por suicídio, mas por pensamentos, né, sobre isso, mas passou por uma depressão, e eu vi o quanto foi difícil eu conseguir alinhar o meu discurso para começar a ajudar. Porque eu vi que tudo que eu falava no início prejudicava. E eu comecei a falar, tá, o problema não tá na pessoa, tá em mim. Eu preciso mudar. E eu fui atrás de artigo, fui atrás de conteúdo sobre isso. Na época, inclusive, eu caí num vídeo do PC Siqueira, se eu não me engano, e que falava sobre isso. E assim, falando sobre uma inovação que a gente, todo mundo aqui teve contato há um tempo atrás, temos talvez uma plataforma aí que ajude a gente a desenvolver empatia, que são os chatbots. A gente tem cada vez mais chatbot surgindo para desenvolver empatia nas pessoas sobre determinados temas. E eu trouxe aqui a Fabi Grossi, quem não conhece. Fabi Grossi, ela é uma iniciativa da Unicef, com um projeto chamado Caretas. E a Fabi Grossi, na verdade, ela trata sobre um tema muito específico, que é uma menina que passou por um pornô de vingança. E ela tá passando por um momento onde ela não quer falar com ninguém, onde ela tem pensamentos suicidas, e você começa a interagir com essa pessoa. E o legal é que para essa iniciativa a gente tem o chatbot normalmente, tem um avatar genérico, um avatar criado, né? Mas para esse projeto não, eles contrataram uma atriz, tiraram foto, fizeram todo um enredo realmente ao redor disso. E você começa a interagir. E além disso, criar um excelente chatbot, porque tem rotinas, é muito próximo do real. Eu já fiz a minha mãe usar a Fabi Grossi, e ela não sabia que era um... No final, eu falei, você estava falando com uma pessoa de verdade ou você acha que isso era um robô? E ela não acreditava em mim que era um robô. Então, assim, e na jornada da Fabi Grossi, da conversa com ela... Ela te força a pensar sobre isso, sair da sua bolha e a gerar empatia. Então, cada vez mais a gente vai ver iniciativas como essa. Então, pessoal que está ouvindo a gente, vale a experiência, Fabi Grossi.
É, então, os chatbots é uma coisa que a gente está explorando para as próximas fases. O projeto que não vai parar, Setembro Amarelo. E agora o que a gente já está fazendo, para quem quer ajudar, trazendo aqui, e quem está precisando de ajuda, é um e-mail que tem uma resposta automática, que a gente não sabe, é anônimo, bate no nosso e-mail, te dá um reply automático e apaga. A gente não sabe para quem foi o que você quer. Que é o queroajudar@euestou.com, que a gente manda um textinho falando como começar uma conversa, o que fazer, os telefones de emergência e tal, e o meajuda@euestou.com, que você recebe um texto que vai te dar alguns caminhos para você tentar sair dessa sua crise. Então, e a gente está pegando algumas informações ali, é da onde está, é anônimo, mas a gente está pegando alguns dados para ver da onde que está vindo esses e-mails e o que a gente pode fazer com os chatbots, é quando é o WhatsApp começar a ter isso também, porque, principalmente adolescentes, eles não sabem mais falar no telefone.
Uhum. Essa é uma boa oportunidade para a criação de uma plataforma. Tem a Be My Eyes, se eu não me engano,
sim,
que é uma startup que você pode ser os olhos de alguém. Então, uma pessoa que é cega liga para você e fala... Tem dois lados na plataforma. Uhum. Pessoas cegas de um lado, pessoas que querem ajudar do outro. Quando uma pessoa cega precisa de uma ajuda, a plataforma liga randomicamente para uma pessoa que se dispôs a ajudar e essa pessoa cega faz perguntas do tipo, lê para mim aqui a bula desse remédio, eu não sei se eu peguei o remédio certo. Sim. Ou eu vou... tô botando o tempero certo nessa comida, eu não consigo enxergar. Então as pessoas, naquele momento, por um pequeno espaço de tempo, ela assume o papel de ser os olhos de alguém com uma deficiência física. Dá para fazer algo parecido com o suicídio também.
Sim, então, a gente já está... mensagem de apoio. Indiretamente, isso já está acontecendo na plataforma. A gente recebeu umas duas mensagens de pessoas que estavam na plataforma, que estavam no Instagram e no Facebook, mas mais no Instagram, que é onde os jovens estão de longe, assim. E elas comentaram alguma coisa e ficaram amigos. E a própria pessoa conversando com... duas pessoas que não se conheciam, conversando, por causa da plataforma, conseguiram sair
vai
de uma depressão.
Comunidade.
Então, tipo, a criar a comunidade. Era muito isso que a gente queria, era criar essa comunidade. Que até estava falando com a nossa, community manager hoje. Tá até bonito de ver que para cada... A gente está com 10% de comentários negativos, gente querendo
Mas 10%
é... politizar. É meio que a média que a gente está descobrindo, assim, tipo, de redes.
Mas qual é a...
Os argumentos.
Então, os argumentos os números são falsos, a Organização Mundial da Saúde está mentindo, tem muito mais ou muito menos. Ou alguém que não é fã do PC e está querendo levar isso pro pessoal. Mas o que é legal é que muita... Tipo, a gente não está respondendo. O que está respondendo é a própria comunidade. Isso aí são números de cientistas, galera. Tipo, isso aqui é empatia, isso aqui é acima, não é o perfil do PC, não é o perfil se ele tá namorando ou solteiro, isso aqui é outra coisa. E aí, a própria galera tá abrindo um diálogo, que é o que a gente mais quer, assim.
Claro, despertar engajamento. Uma coisa que a gente recorrentemente fala é que engajamento é despertado por uma empresa, por uma causa qualquer, por um sentimento, né, por amor,
sim,
por dinheiro... ou por glória. Ou eu pago para alguém fazer aquilo, ou alguém vai fazer aquilo porque tem um status, é um check-in do Foursquare. Eu entro lá para dizer que eu tô, porque de alguma maneira isso representa uma vantagem social percebida, na minha opinião, ou por amor. O cara vai lá para a África para cuidar de crianças e ninguém vai nem saber disso porque ele tem uma relação sentimental com a medicina. Esse caso, que tem uma pretensão que é muito interessante, que é muito nobre de salvar vidas, certamente vai tocar muito nas pessoas no que diz respeito a sentimentos positivos. Então, vocês têm, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de despertar engajamento que é gigantesca. E pelo visto, estão fazendo isso muito bem.
Então, a gente está fazendo até essa madrugada. Fiquei sabendo que a gente recebeu uma mensagem de uma menina que estava com uma ideação e mandou uma mensagem para a gente falando, é hoje... vou me matar. E aí a gente mandou uns vídeos pra ela, ela viu os nossos perfis e ela mudou de ideia. E ela veio agradecer a gente que ela mudou de ideia e vai conseguir ter mais um dia de vida. Então até me emociona falar, porque essa era as nossas métricas de sucesso, assim. A gente tá com mídia, a gente tá querendo impactar pessoas, tem os números do sistema do Facebook, tudo, é todo engajamento, mas a gente conseguiu salvar uma vida, sabe? Tipo, isso é uma métrica que não dá pra mensurar o potencial disso pra daqui 20, 30 anos. O que essa menina vai poder fazer agora? E isso é aquela pessoa que a gente sabe. A gente não sabe as outras pessoas que tá acontecendo com elas. A gente já tá com 10 mil pessoas no Instagram. E isso em 3, 4 dias, assim, com muita pouca mídia, só no boca a boca, sabe?
Fora o que certamente vai acontecer, e nem as próprias pessoas vão ter uma noção exata de que foi o post que fez a diferença. Da mesma maneira que os pensamentos ruins surgem, eles desaparecem eventualmente sem que você tenha noção exata dos motivos pelos quais isso aconteceu. Sim. E certamente vocês vão fazer parte desse conjunto de... Quando alguém estiver pesando os prós e contras de tomar essa decisão, vocês vão estar num lado dessa balança, sem dúvida nenhuma, mesmo que a decisão não seja tomada exclusivamente por causa de um post ou por causa de uma pessoa que ela conheceu, vocês vão estar... vocês vão fazer parte do processo que vai ter direcionado esse pensamento para a vida.
Exatamente. Tem um publicitário amigo meu, que é o Pedro Gravena, que uns 4 anos atrás, ele estava tomando um café e ele falou, cara, vamos se juntar e usar os nossos superpoderes pro bem? Tipo, a gente tem um superpoder, todo mundo tem um superpoder, a gente comunica. Eu vendo shampoo muito bem. Você faz filme muito bem. A tal pessoa faz essa coisa muito bem. Por que a gente não se junta uma vez por ano e usa esses superpoderes para alguma coisa que não é isso? E desde então, uma vez por ano, a gente tá tentando. A gente já fez coisa com as mães da Sé, com a HP, para imprimir pôster, pôster automático nas impressoras com Wi-Fi da HP, de pessoas desaparecidas. A gente criou uma tecnologia para eles e fez o vídeo que a gente ganhou Cannes, Clio, Diaba 4, só que pessoas estão sendo achadas por isso. Depois a gente juntou o Uber e a Unilever para incentivar a doação de leite materno. Maternidade que é referência mundial disso, aqui em São Paulo. A Leonor Mendes de alguma coisa. E é pública. Então a gente conseguiu o Uber e a Unilever. Então a gente... Tipo, isso que a gente tá falando de 5 pessoas que estão se juntando e conseguindo fazer um bebezinho, sabe? É uma mãe que perdeu um filho, um bebezinho que nasceu, é prematuro, agora com um suicídio. Então imagina isso, é potencializado para desenvolvedor, para comunicador, para músico, para artista, para radialista, para todo mundo.
Claro.
Se você tirar 5 minutos do seu dia para fazer alguma coisa, para falar, mandar aquela uma mensagem pro seu amigo, falar, tá tudo bem? E aí, como é que você tá? Só passando para dar um oi. Imagina o potencial daquela pessoa estar triste naquele momento e você mudar.
Claro. A gente tem um projeto que é o 404 do Bem. A ideia é reunir organizações que precisam de ajuda de alguma forma, então uma organização que precisa de uma ajuda financeira ou uma organização que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas e, de outro lado, empresas que querem doar, vamos dizer assim, a sua página 404, que é a sua página de erro. Então, se você entrar no site dessa empresa que doou o seu erro 404... Só para quem, né, para quem está ouvindo, o erro 404 é o erro que acontece quando uma página não é encontrada no site. Então, se você for lá digitar jovempan.com.br/qualquer coisa que não exista, enfim, dei o exemplo da Jovem Pan, mas um participante do 404, essa página de erro chama o 404 do Bem e o 404 do Bem apresenta a página de uma organização não governamental que tem a missão de promover o bem. Então aparecem coisas do tipo, essa página não foi encontrada, mas essa pessoa pode ser, e aí mostra foto de uma pessoa que desapareceu. Incrível. Essa página não foi encontrada, mas você pode ajudar a fazer a cura do câncer, a encontrar a cura do câncer, doe para a Fundação do Câncer, as pesquisas de não sei o que, e por aí vai. Então a tecnologia pode, sem dúvida, ser um aliado nesse processo, porque ela faz parte da vida humana.
Sim.
E ela é mais uma ferramenta que estende nossas capacidades, para usar o seu termo, os nossos superpoderes. Os programadores podem fazer isso, pessoas podem ajudar das maneiras mais simples. A velha história das casas de repouso americanas que colocam, disponibilizam idosos que quer e juntam esses idosos com pessoas que querem treinar inglês. Sim. Então você vai e conversa com um velhinho e talvez esse seja o momento mais legal do dia dele, que nessa conversa com uma pessoa jovem, que um público que tradicionalmente se sente bastante solitário, e em troca dessa aula, vamos dizer assim, desse diálogo, ele estabelece novas relações, conhece pessoas e se sente mais próximo e útil também, o que é um fator fundamental para a nossa própria existência.
É, então, tem uma coisa que eu tenho falado muito com esse projeto, principalmente, que é uma coisa que eu fui perceber muito recente, que é colocar em palavras o que eu tô sentindo, que a gente tá sendo separado pela tecnologia e segregado pela ideologia. Então, como é que a gente consegue usar isso e tentar inverter essas duas coisas? Os vetores que estão separando a gente. Será que a gente consegue usar isso? Então, muito do Eu Estou, ele nasceu por causa disso. Assim, será que a gente consegue usar esse espaço que a galera tá se separando e falando de ódio e falando qualquer coisa que você acha que você não gosta, que tá errado e tal, será que a gente consegue deixar mais humano? Será que a gente consegue propor um diálogo, uma conversa humana por uma tela, sabe? Que muitas vezes você só quer falar alto e gritar e rápido e você não quer ler comentário, ou você só quer xingar. Então, isso é do 404, de ter uma empresa. Essas empresas têm o poder de mudar mesmo. Ela tem o servidor que a ONG não vai ter. Ela tem os views de um site que o Ministério da Saúde não vai ter.
Não tem como ter.
Não tem como. É. Então, tipo, a gente tá com o Facebook, a gente tem uma campanha muito pequena dentro do Facebook, só que a gente colocando $1,000 de mídia na campanha, com a ajuda do Facebook, a gente já impactou 5 milhões de pessoas.
O Google Grants faz isso para organizações não governamentais.
Então, tipo, 5 milhões de pessoas já foram impactadas pelos nossos vídeos, sabe? Tipo, já tem vídeo nosso, a gente tá com 20 vídeos no ar curtinhos, é um número absurdo, porque a gente realmente fez esse cálculo, mas tem vídeo nosso que já tá com 600, 700 mil views com $1,000, sabe? Tipo, se eu falasse isso pra um publicitário, ele ia falar, mentira, você tá mentindo pra mim. Pra ter...
claro, porque pra ter esse
impacto, eu ia ter que colocar muito mais dinheiro. Era um vídeo com um global, sabe? Com alguém que aparece. Não, você tá mentindo. Eu falo, não, cara, é verdade, olha aqui, ó. A gente abre e mostra. Então, eu acho que é muito isso, assim. A gente tem que usar a tecnologia, sim. Eu acho que a gente tá vindo para uma... Eu estudo muito realidade aumentada e a realidade é virtual. E a gente tá indo para um caminho... A gente tem uma chance que a gente acho que não entendeu muito com a internet. A gente não entendeu muito com rede social. Que é de tentar pensar no humano, não só na tecnologia, com essas coisas. De como trazer a experiência humana para dentro dessa internet nova, dessa rede nova, o 5G com óculos, com coisas virtuais aparecendo na sua frente, sabe? Tipo, a gente tem essa chance mesmo. E eu tô vendo que até as empresas, você pega uma Magic Leap, que lançou agora o óculos novo dela de realidade aumentada, a maior startup da história, né? Tipo, $10 bilhões sem lançar um produto, um negócio meio absurdo. Os caras lançaram e você vê... O Rony Abinovitz, acho que é o criador do Magic Leap no Twitter, ele tá falando, cara, eu não tô preocupado agora, tudo bem que o Google e a Apple e a Globo que colocaram dinheiro lá devem estar, mas ele falando, não tô preocupado agora em como vai ser para as pessoas, eu tô preocupado que os criadores entendam o que é computação espacial e criem experiências humanas, experiências que vão ajudar as pessoas. Então eu vou lançar esse óculos que não é o que eu quero lançar ainda, para você ir acostumando, para quando as pessoas usarem, a experiência tá boa e principalmente humana. Porque a gente tá mexendo no mundo das pessoas. Tipo, vai ser a sua vida, você acordar e pôr um óculos, pôr uma lente, não sei o que. Sim, vai
de
ser.
De alguma maneira...
Então, a gente tá tendo essa conversa aqui agora, seja nesse podcast, seja em casa, seja você que tá vendo, né, o perfil do Eu Estou ou 404, já é um começo disso, eu acho. É a gente começar a discutir como é que vai ser uma existência quando a existência for quase toda é digital.
Uhum.
E o PC mesmo fala isso, a vida do PC... A gente gravou um outro podcast que ele falou muito sobre isso, e ele tá falando bastante isso, que a vida dele é quase mais importante no digital do que no real, assim. Então, já tem essas pessoas que já estão vivendo uma existência fora, já tipo, de ganhar dinheiro a relacionamentos particulares e pessoais, já é mais importante online. Então, pra gente ter isso no, é, no virtual, tipo, a massa vai ser muito rápido, a gente não vai perceber. A gente não lembra uma vida sem celular, a gente não lembra uma vida,
claro,
uma vida sem rede social.
Claro.
E fez 10 anos o iPhone, sabe, o smartphone. Tipo, a gente aqui tem 30, 40 anos, a gente viveu 20 anos sem isso e a gente não consegue viver mais, né? Tipo...
E as redes sociais, elas, na prática, são uma representação de um diferencial competitivo que nós estabelecemos, nós, enquanto humanos, estabelecemos para nós mesmos, que foi fundamental para a nossa sobrevivência. Num mundo onde éramos mais fracos individualmente, ganhamos dos nossos concorrentes coletivamente. E esse processo de cooperação e competição, que inevitavelmente vai acontecer sempre, a parte da cooperação é potencialmente estendida de maneira muito eficiente através das redes sociais. E o que a gente precisa saber é como fazer o melhor dessa vantagem. Então, sim, quando a gente cria algoritmos que são capazes de identificar palavras e padrões de comportamento que, de alguma maneira, podem predizer uma tomada de decisão que vai levar ao suicídio, ou quando a gente junta pessoas que querem ajudar pessoas que potencialmente vão se suicidar, e essas pessoas que, de alguma maneira, vão tomar uma decisão drástica, que estão enfrentando problemas que são gigantes, e muitas vezes são químicos. E, uhum, e a produção dos hormônios, ela pode ser modificada através de uma experiência positiva. Sim. Então, quando a gente usa os seres humanos para gerar experiências positivas para outros seres humanos a partir da tecnologia, a tecnologia está, de fato, exercendo o seu papel de uma vantagem para a sociedade e para todos nós. Enfim.
E é isso. E acho que é uma coisa que a gente está aprendendo usando, né? Tipo, o Instagram é tão novo, o Facebook é tão novo, né? Dentro do contexto, a televisão, você pega quanto tempo teve e agora a gente tá, tipo, nessa época de ouro, os filmes, né? Tipo, tudo demorou um tempo, então a gente tá muito engatinhando. E aí a proposta que a gente tá querendo ter é isso, é você repensar o seu papel dentro do que você posta e o que você consome também. Porque é você ver que seu amigo tá viajando toda hora, você vê que as pessoas estão indo num restaurante, que as, exato, pessoas estão... Que os casais estão fazendo essas juras de amor, mas só que ninguém esquece, tipo, que a pessoa que viajou, provavelmente ela viajou, é um influenciador, ela viajou 3 dias e tirou foto para 3 meses. Que, uhum, você tá comendo ali, você vai comer o miojo a semana inteira, porque você gastou seu salário inteiro naquela refeição, naquele restaurante que, uhum, é para tirar aquela foto. Que a jura de amor que você tá fazendo é no Instagram, é porque você teve uma puta briga antes e você quer se dar bem com seu namorado naquele momento. Ou é uma campanha, que você quer fazer uma campanha de Dia dos Namorados e você tem que mostrar que você tem um caso que tá forte. Então isso é uma coisa que a gente, por trás da cortina, a gente fica muito pensando nessa ética e nesses valores. Então quando você consumir isso, eu acho que você tem que consumir igual um filme da Marvel, que tipo, é legal, mas o Homem-Aranha, se você for picado por uma aranha, é você morre.
Foi um bom paralelo.
Você não vai virar um super-herói com superpoderes. Vai ter câncer ou vai morrer por causa dessa picada. Então, tipo, é exatamente isso. É uma vida que a gente tá construindo. É uma narrativa, como outra qualquer, que essas pessoas estão construindo para você. E até micro-influenciador, aquele seu amigo da escola, do trabalho, ele quer te impressionar o chefe, impressionar um crush. É só isso. Então, tenta usar e... É muito difícil, porque é o que você falou, é químico. Um dia você tá mal, você vai ver aquela foto e vai falar, poxa, é porque não sou eu que tô na praia. É porque não sou eu tomando esse drink ou nesse festival. Mas vai no festival pra você ver, são 50 mil pessoas, barro, uma cerveja, R$40.
Fila, e você vai ficar puto.
Então, claro. Mas aquela foto tá bonita, e aí você vai ficar pensando naquela foto. Naquele um momento, em volta de um dia inteiro de perrengue, aquele um momento que a pessoa sorriu e tirou aquela foto para postar no Instagram. Então, tudo isso eu acho que é um aprendizado que eu mesmo fazia dos 4, 5 anos atrás, assim, quando começou. E aí, quando eu comecei a entrar mesmo e focar e fazer campanha digital, eu falei, nossa, eu tô fazendo isso para mim, para eu mesmo, para o meu feed, meus amigos, influenciadores. É meio desesperador, você sai com essas pessoas, as pessoas ficam... Qualquer coisa que você faz, eles tiram a câmera do bolso, pedem pra você refazer. Tipo, as pessoas, tipo... É difícil. Então não é uma vida montado, que é legal.
Né? Tudo montado, tudo produzido.
Não, tipo...
milimetricamente produzido.
Um dia desse eu fico sabendo que tem um hotel muito famoso no Rio de Janeiro que tá oferecendo diária digital influencer, assim. Que aí você vai, você tem um quarto pra se trocar, cabeleireiro. Até, acho que tinha até um caso de, tipo, roupa que você podia usar. E aí você fica lá um dia, paga essa diária, tira foto pra caramba pra ficar postando depois que você tava lá. Então, eles já estão oferecendo, tipo, já tem pacotes pra você falsificar que você vai num hotel, 5 estrelas, em Copacabana, em Ipanema, e não sei o quê.
É, e essa falsificação do seu estilo de vida, de alguma maneira, toca o nosso assunto inicial na direção oposta. Porque se a gente usa a tecnologia pra salvar vidas, esse tipo de comportamento acaba potencializando
muito
o cara que já tem um pensamento negativo sobre si mesmo, sobre a qualidade da vida que ele leva, e isso acaba sendo muito ruim pra ele. É importante despertar essa consciência também, esse paralelo que eu achei muito bom sobre o filme da Marvel. É importante que todo mundo tenha isso em mente, é importante que a gente fale sobre isso. A ideia de te trazer aqui, Isidoro, é justamente pra abrir mais um canal. A Jovem Pan está envolvida no combate ao suicídio, na prevenção. Esse é um tema que toca todos nós aqui e por isso o convite. Enfim, mais uma vez, parabéns por tudo que vocês estão fazendo.
Obrigado.
E eu espero que vocês sigam inserindo tecnologia para que a tecnologia melhore a vida das pessoas e que o exemplo que aconteceu essa noite seja só mais um em muitas vidas que vocês vão salvar e impactar. A gente está indo para a reta final aqui do Digital de Tudo. Alguém quer fazer alguma consideração?
Eu queria falar só, enfim, acho que depressão, suicídio, está bem próximo ali também da ansiedade. E uma coisa que eu tenho feito, enfim, todo mundo aqui trabalha com transformação digital, trabalha criando, e é uma rotina de tecnologia, é uma rotina puxada. E eu comecei a fazer, eu pessoalmente comecei a fazer uma atividade que eu faço que tem me gerado um bom resultado, é fazer um to-do list toda vez que eu vou dormir. Então, por mais simples e bobo que pareça, não tem um aplicativo, você pode pegar um aplicativo muito rebruscado ou um papelzinho de pão para fazer isso, mas isso realmente te ajuda a centralizar o que você precisa fazer no outro dia, o que você fez, te dá uma noção de jornada, de sucesso, de avanço, e controla a sua ansiedade na hora que você vai dormir, principalmente. Eu tenho essa dificuldade, eu vou dormir e fico pensando em tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Isso me ajuda a canalizar a minha energia para isso. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui para o pessoal é um aplicativo chamado Ajuda Já, também, que ele foi criado por uma incubadora chamada Apps do Bem. E o Ajuda Já, ele é muito simples. Ele é um botão que você clica, e ao clicar nesse botão você está mandando um SMS para 3 pessoas do seu ciclo de confiança. Então, você cadastra o contato dessas 3 pessoas. Ao clicar no botão, vai chegar uma mensagem para essas 3 pessoas falando: ah, fulano de tal está precisando de ajuda. E mais uma vez, a gente volta para empatia. E, por último, eu queria falar que a gente vem, desde muito tempo, a interface influencia o ser humano. Então, no início, toda a transmissão de conteúdo e conhecimento era via oral. Então, as pessoas comunicavam, transmitiam conhecimento. Veio o livro e tornou uma parcela da sociedade mais individual. E aí vem o rádio, vem a TV, vem a interface, o computador. E que cria novos tipos de pessoas, novos tipos de relação. E agora a gente tem o filtro bolha das redes sociais, que então a pessoa vai lá clicando, curtindo só os influenciadores que têm uma vida maravilhosa, e vai cada vez mais, a plataforma vai cada vez mais apresentando para ele esse tipo de conteúdo. Ele vai cada vez mais caindo nessa bolha de depressão, de achar que a vida dele é uma merda, de comparação com a vida do outro. Então, eu acho que vale a pena, às vezes, sair. Sim. Se desintoxicar um pouco. E para isso até, enfim, não só o Digital de Tudo, mas eu queria sugerir os podcasts. Porque o podcast, ele resgata exatamente isso. A transmissão através da voz, através da palavra, de conhecimento, de ajuda e de relação. Então, eu acho que vale muito a pena cada vez mais o pessoal que ouve aí o Digital de Tudo investir em ouvir podcast. Você vai ouvir sobre temas que não estão na sua bolha, você vai ouvir sobre assuntos que às vezes você não tem nada a ver. Eu, particularmente, adoro um podcast que não tem nada a ver com o que eu faço, sempre descubro um novo olhar sobre um assunto. Então, acho que vale a pena esse tipo de coisa.
É, só complementando, acho que ele disse o JOMO, né, o Joy of Missing Out, a felicidade de você ficar longe das notificações, o celular e tal, é uma coisa muito forte. Hoje eu acho que também a gente incentiva muito de você trazer as pessoas de volta para tomar um café.
Só para fazer um parênteses, é um sentimento oposto ao FOMO.
FOMO,
do
sim.
Fear of Missing Out, que é uma síndrome que acabou...
Que foi o que alimentou as redes sociais desde o seu lançamento, que era: eu preciso saber o que está acontecendo agora e dar o like agora. Agora, as próprias celulares, as próprias empresas já estão colocando
sim.
os mecanismos no celular para você se controlar.
O YouTube o YouTube já lançou uma feature que fala a média de que você fica e etc.
Não, é o iOS 12, que saiu essa semana, já vem com
um contador.
É um relatório, é o Android novo. Então, isso é muito importante. Também complementando o que ele estava falando aqui, a tecnologia está ajudando muito para o mindfulness. Tipo, se você acredita ou não, religião ou não, você parar, respirar, olhar para dentro, que seja 10 minutos por dia, tipo, mudou minha vida. Então, tem vários apps de meditação de graça, de respiração, que você faz no metrô, você coloca o fone no ônibus, em casa antes de sair, quando você chega, só te ensina a respirar e ficar quieto. Sim. 10 minutos, 15 minutos que você conseguir. Começa com 10. Mas é usar a tecnologia para isso e para você ver o gráfico de quanto você está fazendo, ter essa notificaçãozinha de tipo, você meditou hoje? Vamos tirar um break para você? Porque a gente está tão atribulado, né? Tipo, tanta correria. Eu, diário também, tem um exercício muito forte que para você mudar a sua cabeça, que é você escrever 3 páginas por dia, de preferência quando você acorda, que você está com a mente mais limpa, falando do que você está grato. Então você pode falar: oh, estou grato que vou comer um pão na chapa daqui 5 minutos. E quando você acaba, tipo, é uma sensação tão boa, tipo, caramba, eu escrevi 3 páginas. Olha quanta coisa aconteceu comigo ontem, ou vai acontecer hoje. Então é uma coisa que, tipo, são biohacks, assim, que eu tô vendo muitos amigos meus em volta, principalmente essa galera de Vale do Silício e tal, essa galera que tava sempre na pressão, que tá precisando tirar o pé do acelerador e fazer. E eu tô fazendo há algum tempo e realmente mudou minha vida, assim. Então, complementando, exato, isso é essencial, e você não precisa de um papel. Para essas 3 páginas, é um papel e uma caneta. Se você quiser pesquisar mais, procura por Morning Pages no Google. Tem um livro inteiro escrito sobre isso. Muitas dessas séries que você assiste, os caras fazem. E a meditação é isso, é respirar. Não é a meditação. Você não precisa acreditar em yoga, você não precisa acreditar na parte espiritual da coisa, mas a respiração, você tirar o pé do acelerador, é o restart do computador, assim. Vai limpar sua memória RAM e você vai conseguir colocar uma porrada de coisa dentro.
Várias ações simples que você pode fazer por você mesmo e que você pode estimular aqueles que estão do seu lado a fazerem também. Essa é a mensagem do programa e da iniciativa. Isso. E, enfim, muito bom ter tido você aqui conosco.
Obrigado,
obrigado pela oportunidade de contar um pouco mais pra gente, e boa sorte a partir de agora. Bom, isso foi mais um Digital de Tudo.
Só dando os nossos endereços, né?
Eu vou chegar lá, mas antes disso, só todos os links de tudo que a gente falou aqui vão estar no digitaldetudo.com.br. Você pode ouvir os nossos outros podcasts em jovempan.com.br/podcasts. Nosso Instagram também vai falar sobre a iniciativa, que é o @digitaldetudo. E quais outros contatos, Isidoro, faz com os contatos, o Instagram, enfim.
Então, as nossas redes são todo dentro das redes do Facebook. Então, Facebook e Instagram, hashtag eu estou, ou @eu estou.
Legal.
Né? Então, @eu estou, tudo junto. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu sou MM, as duas letras, MM Isidoro com Z. Em todas as redes também. Se precisar de qualquer coisa, liga lá. E, de novo, só lembrar os e-mails. Se você está precisando de ajuda agora, liga para o CVV, no 188. é uma ligação gratuita de qualquer celular do Brasil, de qualquer telefone do Brasil, ou chat no cvv.org.br. Se tiver uma filinha, espera. É todo mundo ali, é voluntário. Então, e tem uma demanda grande. Respira, pegue um podcast, esse app que a gente falou de respiração, mas não desiste, tenta de novo.
188.
188. E se você não sabe o que fazer, tem um e-mail que é meajuda@euestou.com. E se você quer ajudar alguém que está em volta de você em crise, queroajudar@euestou.com.
Muito bom. É isso. Seguimos nos falando. E boa sorte, Isidoro. Boa sorte, PC. Boa sorte para Eu Estou. E para todo mundo que está envolvido nesse processo.
Abraço.
Abraço.
Valeu, galera.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver.
Digital de tudo. Digital de tudo.